Sexta-feira, 13 de maio de 2022, está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado que conecta CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Começo falando sobre saúde, porque a Fiocruz divulgou o novo boletim Infogripe, que mostra traços de crescimento de síndrome respiratória aguda na população adulta. Os casos da Covid seguem em curva ascendente, com resultados positivos para vírus respiratórios. A contribuição dos casos associados ao vírus segue sendo a maior entre os vírus testados correspondendo a pouco mais de 41% do total de resultados positivos. Os dados foram analisados pelos pesquisadores da Fiocruz, que orientaram pela atenção especial na rede laboratorial em todo o país para a identificação adequada do tipo de vírus associado à mudança de tendência recente, em particular para a diferenciação entre casos de Covid-19 e influenza. O boletim revela que 17 dos 27 estados apresentam um sinal de crescimento nos casos. O Paraná está entre eles e Curitiba figura entre as capitais com curva ascendente. Alcides Oliveira, que é diretor do Centro de Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Curitiba, fez uma análise desse cenário.
Até o momento, tudo que vem acontecendo em relação à síndrome respiratória aguda grave não é de grande impacto. A pandemia com a nova variante da Covid, a Ômicron, ela é mais transmissível sem impacto no internamento.
Tá, então, esse cenário de agora, então, atenção, inclusive as autoridades têm reforçado essa questão, né, das vacinas, isso. Está acontecendo, obviamente, em todo o país, aqui no Paraná, das pessoas completarem o esquema vacinal, buscarem, então, para a primeira dose ou completarem o esquema vacinal. Bom, vamos agora até a CBN Vale do Iguaçu com Rafael Peruso, que tem informações sobre uma passeata de conscientização para o combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Bom dia, Rafael, tudo bem?
Tudo bem, Andressa? Bom dia a você, bom dia a todos. É no próximo dia 18 de maio que vai acontecer essa passeata durante o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Numa iniciativa do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de União da Vitória, em parceria com a Secretaria da Assistência Social, o evento terá início às 9 horas da manhã, com os participantes saindo da Praça Coronel Amazonas, na área central do município, e indo até Porto União, em Santa Catarina, que é a cidade que faz divisa aqui com União da Vitória. Segundo a secretária de Assistência Social de União da Vitória, a Cleonice Moller, a violência contra crianças e adolescentes ainda é muito presente em nossa sociedade e também um assunto muito velado, pois a maioria dos casos acontece dentro da própria casa. Dados apontam que 66% dos casos ocorrem nas residências das vítimas. De janeiro a setembro de 2021, para se ter uma ideia, mais de 119 mil denúncias de violações de direitos de crianças e adolescentes foram registradas em todo o país. Segundo esses dados, a mãe é a principal violadora, seguida pelo pai e pelo padrasto ou madrasta dessas vítimas. As denúncias podem ser feitas pelo Disque 100, diretamente pelo 190 da Polícia Militar ou no Conselho Tutelar de União da Vitória. Eu volto com você, Andressa.
Obrigada, Rafael. E recordei agora você trazendo essa informação que nós fizemos uma reportagem aqui pela CBN Curitiba falando sobre essa questão, os atendimentos pelo Hospital Pequeno Príncipe, que é referência nesse tipo de atendimento aqui no país. E segundo o levantamento realizado pelo hospital, em 2021, cerca de 600 crianças vítimas de violência foram atendidas pela instituição, 282 tinham até 3 anos de idade. Então, esse tipo de violência é responsável, como indicam especialistas com os quais conversamos, por transtornos mentais, como depressão, ansiedade, alterações cognitivas, que são desenvolvidos, segundo psicólogos, principalmente após os maus tratos na infância. Bom, agora vamos falar sobre infraestrutura. A gente falou no início aqui do CBN Curitiba, do nosso jornal aqui em Curitiba, sobre a questão dos pedágios, mas agora a gente vai lá para a CBN Cascavel, porque o diretor-geral brasileiro da Itaipu esteve em Cascavel com autoridades locais para debater sobre o anel viário que interliga as rodovias que passam pela cidade. As informações com Franciele Tchien. Tudo bem, Fran?
Bom dia, Andressa. Tudo bem? Bom dia também para todos. Bom, o diretor-geral brasileiro da Itaipu, o almirante Anatalício Risden Júnior, se reuniu nessa quinta-feira com prefeitos da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, AMOP, e também com empresários da Associação Comercial e Industrial de Cascavel. No encontro foi apresentado o estudo para a construção de um anel viário para interligar rodovias que passam pela cidade, como a BR-277, a 467 e a 369. O município realizou o estudo da obra e pediu apoio da Itaipu para viabilizar os projetos finais de engenharia. O diretor-geral, almirante Anatalício, disse que a Itaipu está analisando o projeto. E, segundo ele, esse é um projeto que trará benefícios e dará todo o apoio.
É um projeto novo que Itaipu está analisando. Nós vamos, dentro de todas as outras obras estruturantes que a gente vem desde 2019 priorizando, é mais um projeto que vamos analisar e, dentro das possibilidades que a empresa tem, nós vamos apoiar. A questão é uma obra estruturante, é uma obra que vai trazer benefício para a população aqui de Cascavel, do oeste do nosso Paraná, e tendo em ponto essas questões todas e a orientação que eu tenho do nosso presidente Jair Bolsonaro é dar o máximo de apoio para todas essas atividades, todos esses projetos. Só tenho certeza que nós vamos olhar com muito carinho para essa aprovação.
De acordo com o prefeito Leonardo Paranhos, o prefeito de Cascavel, a ideia do anel viário é desviar o fluxo de veículos pesados e transformar as vias que já existem e são caminhos para os bairros, transformá-los em avenidas.
É um projeto novo que Itaipu está analisando. Nós vamos, dentro de todas as outras...
A sonora não é essa, a sonora do prefeito Leonardo Paranhos... Mas ele falou que essas obras deverão, então, se tornarem avenidas, essa BR que passa, que cortam a cidade, e transformá-las em avenidas e fazer uma nova rota. Essa é um dos maiores entroncamentos logísticos do país e o projeto é para 30 anos e deverá custar 200 milhões de reais. Andressa.
Muito obrigada pelas informações. Agora vamos até a CBN Maringá conversar com a Letícia Tristão, que traz a atualização do caso Jodi. Estamos acompanhando de perto essa história desde o início, todos os desdobramentos. O jovem de Apucarana, preso na Tailândia, deve ser julgado na próxima semana. Tudo bem? Bom dia, Letícia.
Bom dia, Andressa. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. O brasileiro Jodi Befa, de 24 anos, deverá ser julgado pela justiça tailandesa na próxima terça-feira, dia 17, segundo a defesa dele. Nesta quinta-feira, ontem, a justiça tailandesa anunciou a condenação de Mariellen Coelho, de 22 anos, que foi presa no aeroporto de Bangkok em fevereiro por tráfico de cocaína, há 9 anos e 6 meses de prisão. Ela é uma dos 3 brasileiros que partiram de Curitiba rumo ao país asiático. E entre os jovens também estava Jordi Befa, que é morador de Apucarana. Ele foi preso no dia 14 de fevereiro ao tentar entrar na capital tailandesa com 6,5 kg de cocaína divididos em 2 malas. Na última quinta-feira, ele conseguiu fazer o primeiro contato com a família em uma ligação de cerca de 5 minutos de duração, onde pediu perdão aos pais. O paranaense deve ser o próximo brasileiro a ser julgado pelo crime. Segundo o advogado da família no Brasil, a defesa trabalha com uma condenação de 5 a 10 anos de prisão. Eles não acreditam em uma condenação por pena de morte, como era previsto em crimes de tráfico de drogas na Tailândia há alguns anos. Ainda de acordo com a defesa, a família havia sido orientada a contratar um advogado tailandês para conduzir o caso. O país asiático não permite que advogados estrangeiros realizem a defesa de casos julgados por lá. Após o resultado do julgamento, a defesa passará a trabalhar pela extradição do jovem, Andressa.
Muito obrigada pelas informações. Agora fazemos conexão com a CBN Londrina, com a Cláudia Lima, que traz uma operação da Polícia Civil realizada por lá. Bom dia, Cláudia, tudo bem?
Olá, bom dia, Andressa. Tudo bem? Bom dia a todos. A Polícia Civil cumpriu 4 mandados de busca e apreensão na manhã de hoje, na zona leste aqui da cidade. Essa operação está relacionada a um assassinato de uma mulher, a Bruna Cordeiro, de 28 anos, envolvida com o tráfico de drogas na região. A informação da polícia é de que ela teria sido morta por traficantes. Em uma das casas onde o mandado foi cumprido, os policiais encontraram também drogas. E segundo a polícia, essa mulher cedia a própria casa a um homem para que ele tivesse encontros amorosos com uma amante em troca de drogas. Esse indivíduo é casado, estava se relacionando com uma outra mulher também casada com um criminoso. Ainda segundo o delegado, a esposa desse homem descobriu adultério, mas acreditava que a Bruna era amante e chegou a agredi-la, e ele é o principal suspeito. Ainda de acordo com a Polícia Civil, o corpo de Bruna foi removido do local em que estava porque o caso estava causando muita repercussão. Agora a polícia procura também o corpo, além dos executores. Andressa.
Obrigada, Cláudia Lima, da CBN Londrina, com as informações do setor policial. E para fechar o CBN Paraná de hoje, vamos conversar com a CBN Ponta Grossa e os bons números registrados na economia por lá. Bom dia, Ricardo Silveira, tudo bem?
Tudo bem, Andressa. Bom dia a você, bom dia a todos. Os dados são referentes às vendas do Dia das Mães aqui na cidade, que apresentaram um aumento superior a 14% neste ano em comparação com o ano passado. O município teve o maior aumento do estado, segundo uma pesquisa contratada pela FACIAP, Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado. Segundo o levantamento, o aumento em Ponta Grossa é maior que a média do Paraná, que teve elevação de 10,9% no Dia das Mães. Os dados foram colhidos durante esta semana e envolveram 500 empresários das cinco regiões do Paraná. A margem de erro é de 4%. Ainda segundo a FACIAP, o objetivo da pesquisa foi comprovar a impressão dos empresários neste cenário de expansão da atividade comercial e de expectativas com relação à retomada da economia. A maioria dos empresários abordados na pesquisa afirmaram que o fim da pandemia e a vacinação contra a Covid-19 contribuem para o aumento do movimento e das vendas no comércio. Além disso, a liberação do FGTS e a primeira parcela do 13º dos aposentados também influenciaram positivamente nas vendas. Ponta Grossa e Cascavel foram as cidades onde os empresários demonstraram maior otimismo e foram as cidades que apresentaram melhores desempenhos nas vendas em relação ao ano passado. A pesquisa apontou que 39% dos comerciantes entrevistados revelaram que tiveram vendas superiores às registradas no ano passado. Andressa?
Muito obrigada pelas informações e assim nós encerramos o CBN Paraná de hoje, desta sexta-feira 13, que reúne as principais informações do nosso estado, nosso CBN Paraná, conectando a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu. Muito obrigada pela companhia. Até mais.